Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Eu me chamo José Mário e hoje tenho a honra de apresentar mais um Pontapé Inicial. Hoje estou na companhia do Renan Basílio e do Vinícius Rodeio. Então vou pedir aqui para os comentaristas deixarem suas primeiras palavras.
Olá Zé, olá Vinícius, olá amigo que nos acompanha aí na Áudio Ativo. Vamos lá, mais um pontapé, bastante coisa para a gente falar aí, então não vou ficar me alongando aqui não. Vamos pro falar de bola.
É isso mesmo, Renan. Também é um prazer estar do lado de vocês, tanto o Zé quanto o Renan, e também você ouvinte. Vamos estar aqui em mais uma semana falando do que mais que a gente gosta bastante, que é a bola rolando.
É isso aí, então só antes de começar o programa, eu vou pedir aqui para os nossos ouvintes nos seguirem nas nossas redes sociais, @audioativo no Twitter, webrádio audioativo no Facebook e @audioativo.eco no Instagram. Agora sim, vamos começar. Vamos falar do Vasco. O Cruz Maltino empatou com o Fluminense no Clássico por 1-1. Os gols da partida foram marcados por Cano e por Fred. Com o resultado, o Vasco está na nona colocação com 7 pontos. Vinícius, como é que você analisa a partida do ponto de vista do torcedor vascaíno?
Bom, Zé, eu acho que a partida foi, de certa forma, um pouco frustrante para o torcedor vascaíno. O Vasco conseguiu um empate, óbvio, foi mais um empate, um clássico. Nas últimas rodadas também empatou com o Botafogo. Mas o modo que se portou a partida, principalmente no segundo tempo, o torcedor vascaíno teve a sensação de poder sair com a vitória, poder sair com os 3 pontos. Já no primeiro tempo, uma ótima jogada pelo lado direito, com a combinação de Bruno Gomes, Léo Matos, Andrei. A bola acabou sobrando pro Cano e fez o gol. E esse vem o meu primeiro destaque, né? Eu acho que o Vasco tem, na lateral direita, tem boas opções ofensivas, principalmente com Léo Matos, e no banco também tem o Caio Tenório. Inclusive foi uma escolha do técnico Marcelo Cabo. Então acho que o Vasco conta com essa experiência que tem sido há muito tempo problemas pelas laterais, tanto esquerda quanto direita. O único problema, né, que muitas das vezes torcedores vascaínos acabam brincando, é quantos jogos o Léo Matos consegue ficar sem tomar um cartão amarelo. Mas fora isso, é um jogador que contribuiu bastante e foi um bom nome nesse empate Cruz Maltino. E é aquilo, né? No primeiro tempo o Vasco acabou sendo um pouco dominado pela equipe do Fluminense, e no segundo eu acho que conto principalmente com uma atuação muito abaixo do Carlinhos. É um nome que tem ganhado um protagonismo no Vasco nesse ano. Mas quando a saída dele, a entrada do Figueiredo e do Laranjeira, também foi um time que conseguiu ser mais ofensivo, e por isso eu acho que é um dos principais motivos dessa insatisfação, vamos dizer assim, do lado do Cruz Maltino. O Vasco perdeu inúmeras chances, o goleiro do Fluminense se portou muito bem, então o Vasco precisa ainda melhorar na pontaria, mas já mostrou um repertório. O Vasco vem evoluindo a cada partida, ainda precisa evoluir muito mais, mas já conta com algumas variações de jogadas, já conta principalmente com o Gabriel Peck tendo essa consistência que era muito esperada pelo Thales, que esteve ausente, né? Então eu acho que é um time que vem melhorando bastante. E por fim, só um último ponto pelo lado do Vasco, parece que o Marcelo Cabo tem mantido a dupla no meio campo ali, Andrei e Bruno Gomes. Mais uma vez, os dois jogadores não fizeram uma partida 100% positiva, ainda tem muitos erros ali no meio campo, sempre acaba aparecendo um espaço, um buraco, mas novamente, a bola aérea também na defesa do Vasco tem sido um problema, que nessa partida contou com o Castanho e o Miranda, mas mais uma vez o Vasco tomou um gol da bola aérea, que é uma coisa muito preocupante, e também nos espaços na entrada da área com esses dois volantes. Eu acho que de um saldo final é um resultado frustrante pelo que aconteceu na partida, mas a gente nunca pode desprezar um empate num clássico. Acho que foi um pouco disso, Zé.
É isso aí, Vinícius. Eu concordo que também o Vasco precisa evoluir bastante. Inclusive, o time está 4 pontos do G4, da zona de classificação para as semifinais da Taça Guanabara. E o torcedor vascaíno cobra a melhora do time, cobra muitos reforços, mas também a gente tem que analisar o contexto que o Vasco está inserido. O clube atualmente está devendo 5 meses de salário e, obviamente, num contexto desse fica difícil atrás de contratações. E, né, durante a semana tivemos algumas especulações de contratações, entre elas o volante Michel e o goleiro Vanderlei. Eu queria que vocês dois falassem sobre isso. E também, se vocês acham que, dentro desse contexto de salário atrasado, de um time ainda em evolução, o time caiu também para a segunda divisão, é se vocês acreditam que uma saída para o Vasco seria apostar na base. Até porque a gente pôde perceber nessa partida contra o Fluminense que a maioria dos jogadores relacionados eram da base. Então, eu queria que vocês falassem um pouco com isso, começando pelo Renan.
Bom, o Vasco não está nem apostando na base, né? O Vasco está sendo obrigado a utilizar a base e por conta desse caos financeiro que o time vive, né? A gente está com... não paga salário desde dezembro, né? Então já são 4 meses, dezembro, 13º, janeiro e fevereiro, já com março aí próximo de fechar, vamos chegar a 5 meses, provavelmente, de salário atrasado no Vasco. E que tipo de jogador que aceita esse desafio, né? Você vê uma negociação, chega o Vasco para negociar contigo, você sabe que não vai receber salário. Então... já restringe bastante aí o tipo de jogador que aceitaria jogar no Vasco, que corre pelos bastidores aí, é que o Vasco já recebeu pelo menos 14, 15 nãos em proposta de negociação, e por conta disso deu uma recuada. Sobre as negociações, né, justamente por conta disso tudo, eu acho que o Vanderlei é meio inviável, é um jogador que tem mercado, e não se sujeitaria a esse tipo de acordos para jogar no Vasco. E tem a negociação do Michel, né, num volante, que é uma posição que, como o Vinícius falou aí, é uma posição que o Vasco está precisando, porque não está dando certo Bruno Gomes e Andrei ali. São dois jogadores de dinâmica muito parecida, de passe de bola, de toque, né, de controle de posse de bola. O Vasco precisa de um jogador mais agressivo, né, nesse meio campo. E também não acredito que o Michel seja esse jogador, principalmente pela condição física, né? Que ele não joga desde fevereiro do ano passado, se recuperando de lesão no joelho. É um jogador que o Marcelo Cabo conhece, foi campeão com ele pelo Atlético Goianiense na Série B em 2016. Mas 5 anos se passaram aí e parece um jogador com bastantes problemas físicos.
Bom, eu concordo bastante com o Renan. E interessante, Renan, tipo, notar que esses dois jogadores eu acho que se encaixam muito no perfil que o Vasco tem procurado. Jogadores que já estão, que não tem passe com nenhum clube, são jogadores livres no mercado e jogadores em baixa. Eu acho também muito difícil em relação ao Vanderlei, mas particularmente eu acho que seria um nome que encaixaria muito bem. Não pela baixa qualidade que o Lucão tem mostrado, pelo contrário, eu particularmente tenho estado muito surpreendido pela qualidade e consistência que ele tem demonstrado nos jogos, mas tem que perceber que é uma temporada longa. O Vasco não conta com nenhum goleiro experiente, são 3 goleiros da base. Então, eu acho que o nome do Vanderlei seria muito bom. Teria que ver esse reajuste na questão salarial, mas eu acho que o Vasco é um gigante do campeonato, não só do campeonato carioca, mas também um gigante brasileiro, então acho que seria uma boa oportunidade pro Vanderlei. Questão que a gente está falando também de um goleiro de 37 anos, né? Já não é um rapaz tão novo, mas agregaria muita experiência. Sobre o Michel é isso. É um jogador de pegada, de marcação. Eu gosto da contratação porque é um jogador experiente, né? Já tem 31 anos, já tem bastante rodagem. E o Vasco não conta com jogadores experientes nessa posição. Ainda mais que a gente sabe que é uma posição que geralmente são jogadores que tomam muito cartões amarelos. Então eu acho que a questão do desfalque, o Vasco vai estar focado na disputa da Série B, mas a gente sabe que, eventualmente, tem a questão de poupar, às vezes, para um jogo de Copa do Brasil, ou poupar de uma viagem longa e desgastante por causa de um calendário meio insano de jogos. Então, eu acho que são bons nomes quando a gente está levando em consideração a realidade do Vasco hoje. E a aposta na base, eu acho que o Vasco tem que estar certo justamente por isso, de pensar nessas contratações. Quando a gente fala de investir na base, não é botar subir todos os jogadores que estão na base e vamos jogar. Não, acho que tem que ser feita essa passagem, ter essa paciência, porque a gente lembra muito do Gabriel Peck, né? O Peck foi um jogador que foi muito crucificado assim, no início da campanha, e hoje se mostra um dos jogadores mais consistentes da equipe. O inverso aconteceu com o Thales, né? O Thales começou muito bem e agora está nesse esse marasmo, esse sombrio que é a equipe do Vasco. Então, eu acho que pensa bem, mas tem que ver essa questão financeira, que qualquer empresa extrapola até o futebol. Se você não recebe, compromete muito o seu dia a dia ali de disputa.
Exatamente, como vocês falaram, o Vasco está sendo forçado a usar a base. E é sempre bom ressaltar que é preciso ter esse cuidado, né? Como o Vinícius acabou de ressaltar. É, tem que ter a transição correta, senão é muito fácil queimar o jogador da base, né? Quantos jogadores jovens já foram queimados por serem utilizados não por uma questão de escolha, mas talvez de necessidade, né, do clube? Eles acabam subindo muito cedo, acabam não fazendo uma transição correta e acabam sendo facilmente queimados pela torcida. E agora, para encerrar o nosso bloco falando do Vasco, vamos fazer o nosso tradicional bolão. O Vasco vai enfrentar o Bangu no sábado, às 21h05, no estádio Raulino de Oliveira. Renan e Vinícius, como vocês acham que vai ser a partida e quanto vai ser o jogo?
Olha, Zé, eu acho um dado curioso, né? O Bangu só fez um gol nesse campeonato, e foi um gol contra o Macaé. Então, a gente não pode esperar uma exibição muito ofensiva, assim, do time do Bangu. Mas eu acho que vai ser um jogo complicado, né? O Vasco tem um confronto da Copa do Brasil, então pode acabar eventualmente poupando os jogadores, e o Vasco já não vem numa sequência muito, vamos dizer assim, gloriosa dentro do campeonato. Então, eu acho que vai ser um jogo difícil, vai ser mais um daqueles jogos pegados assim durante a noite, tanto para os jogadores quanto para o torcedor que estiver assistindo. Eu aposto no empate, eu acho que um a um, vamos dizer assim, eu acho que é um placar que vai acabar saindo dessa partida.
Será então que o Bangu marca o segundo gol no campeonato? O Vasco vai cometer essa proeza? O Bangu vem de um 3-0 aí pro Flamengo, né? Um jogo que o Bangu praticamente não viu a bola. E o Vasco vem de um final de jogo, como o Vinícius falou, assim, que de certa forma animou o torcedor, né? Então, vamos lá, vou mais uma vez dar meu voto de confiança aqui pro Vasco. Eu acredito que o Vasco vença aí por 1-0. E se o Vasco não vencer esse jogo, né, pode ficar aí já a 6, 7 pontos de distância para o quarto colocado e talvez aí já dê adeus a qualquer chance de classificação.
Olha, a gente já viu muita coisa estranha acontecer nesse Carioca, jogos em horários peculiares, câmera do escanteio péssima, como ninguém gosta daquela câmera. A gente fez uma pesquisa aqui no Audioativo, ninguém gosta. Jogo sendo levado pro interior, mas eu acho que o Bangu não faz esse segundo gol no Vasco. Eu acho que isso aí já é demais. Eu também aposto numa vitória do Vasco. Eu acho que o Cruz Maltino vai ganhar por 2-0. E agora vamos falar do Tricolor, vamos falar do Fluminense, o lado do Fluminense nesse clássico. Como a gente já falou, foi 1-1, gol marcado pelo Fred pro Tricolor. Renan, como é que você analisa a partida do ponto de vista do Fluminense?
O Fluminense chegou para esse jogo contra o Vasco depois de uma derrota bem doída para o Volta Redonda, né? Um jogo que o Roger errou bastante no segundo tempo, nas substituições, e acabou deixando o time muito exposto. E acredito que muito por conta dos erros que ele cometeu no jogo contra o Volta Redonda, o Fluminense entrou contra o Vasco com uma proposta de ter a bola, né? Uma proposta que a gente conhece do Roger, que ele se notabilizou por ela. E isso foi uma dinâmica diferente para o time do Fluminense, um time que se demonstrou não muito confortável. Tinha bola, tinha posse, chegou em alguns momentos do primeiro tempo a ter até 60% da posse de bola, controlava as ações no meio campo do jogo, mas o que, que faz com ela, né? O Fluminense não conseguia chegar, não conseguia agredir o Vasco, finalizou muito pouco, né? No primeiro tempo foram 4 finalizações, todas erradas, todas para fora, nenhuma no gol do Lucão. E essa questão da posse de bola é curioso, porque o Fluminense tem essa dupla de volante com Martinelli e Iago, né? Uma dupla de volante que é construída para isso, né? São dois jogadores de volantes construtores, com qualidade no passe. E o Luiz Henrique, né, fez um bom jogo pela direita. O Luca não foi bem, mais uma vez o Luca jogando aberto pelo lado esquerdo ali, não conseguiu entregar um desempenho bom. E o Fluminense se limitou no primeiro tempo a bolas cruzadas na área. O Fred teve 2 chances em escanteios. Uma bola passou por baixo da perna, a outra ele dominou e a bola ficou longe. E aí na terceira, já no segundo tempo, foi justamente numa jogada de escanteio, como o Vinícius falou, né? Cruza a bola na área do Vasco, que é gol. E na terceira o Fred não perdoou, fez o gol. E depois do gol, o Fluminense foi para cima. O jogo parecia que seria do Fluminense, que o Fluminense faria o segundo gol. Estava mais próximo do segundo gol que o Vasco de empatar o jogo. Mas acabou não dando sequência nesse ritmo. O time aí no segundo tempo perdeu bastante posse de bola, viu o Vasco crescer no jogo. O Fluminense terminou o segundo tempo com 41% de posse de bola. E mesmo com todo o domínio no primeiro tempo, acabou terminando o jogo, né, no geral, com 48%. E mais uma vez o Fluminense caiu muito fisicamente no segundo tempo, né? O Roger também não... Um outro erro que foi apontado no jogo contra o Volta Redonda foi de ter mantido o Fred, né, os jogadores mais de idade mais avançada até o final do jogo. Dessa vez ele tirou o Fred e o Nenê. Quando entrou com o Gabriel Teixeira e o Kaique, o time deu uma reanimada ali, passou a trocar mais com o Vasco. Mas é isso, acabou tomando gol e acabou terminando o jogo comemorando o empate, porque estava mais próximo de perder que de conseguir o segundo gol. A questão é essa, o Fluminense é um time que está... O Roger mesmo deu entrevista falando nessa busca pelo equilíbrio, né, que tem que buscar esse equilíbrio. É o trabalho dele aí, porque daqui a pouco a Libertadores está chegando e vai enfrentar times melhores do que tem enfrentado no Carioca, melhores, inclusive, que esse time do Vasco aí ainda sendo remontado.
E é isso aí, com esse resultado, o Fluminense está na quinta posição e soma 10 pontos. E uma informação agora de momento, o Fred, que marcou o gol, ele vive atualmente o seu melhor início de temporada desde 2015, porém, ele está tendo que lidar com uma pressão psicológica fora de campo. A justiça determinou que o atacante pague o valor de 19,6 milhões ao Atlético Mineiro por conta de uma polêmica que teve na saída do Fred enquanto ele ainda jogava no Galo, que ele foi para um Cruzeiro. Então, por uma questão contratual, a justiça determinou que o atacante pague esse valor. Mas agora, voltando ao Fluminense, vamos falar de mercado da bola. Durante a semana, tiveram alguns rumores de uma possível chegada do volante Jean-Pierre e do zagueiro David Braz ao tricolor carioca. Vinícius, como é que você analisa essa possível chegada desses dois jogadores para o elenco do Fluminense?
Eu começando falando pelo David Braz, né? Já é um velho conhecido do Campeonato Carioca, já é um velho conhecido aqui no Rio de Janeiro. Olha, eu vou analisar primeiro a quantidade de zagueiros que o Fluminense tem no elenco hoje. O Fluminense conta com o Lucas Claro, o Nino, o Matheus Ferraz e o Frazan. Eu acho que, dentre desses, o que inspira, assim, acaba inspirando menos confiança é o Frazan, que é o que tem, inclusive, tido mais oportunidades. Então, a gente vai contar assim, com três zagueiros de grande qualidade, né? Então, eu acho que o Fluminense precisa, sim, de mais um zagueiro, ainda mais com o nome do Frazan. Vira e mexe, acaba sendo especulado em algum outro clube, é que o Fluminense tentando fazer esse empréstimo. Então, eu gosto do nome do David Braz, é um nome experiente, é um nome que disputou recentemente Libertadores com o Grêmio. Então, eu acho que é um zagueiro destro, então tem mais uma opção, e é um jogador, assim como o Nino, eu acho que tem uma saída de bola boa, tem uma boa bola parada, então eu acho que pode ser uma boa, mas particularmente eu acho que não é aquele reforço que você... que a gente costuma chegar e falar, pô, aquele reforço que para as redes sociais, aquele... Eu não vou ter que parar o aeroporto, né, porque nesse momento realmente não é válido. Mas não é aquele reforço que a torcida que vira trend topics no Twitter, por exemplo. Mas eu acho que é um bom jogador para você compor o elenco. É um bom jogador para você ter ali, ainda mais nessa temporada que promete ser ainda mais insana. Cara, sobre o Jean-Pierre, é um jogador que inegavelmente tem a sua habilidade. Ele não tá num clima tão bom, no Grêmio, inclusive, nessa última semana, o pai dele fez críticas abertas ao treinador, ao Renato Gaúcho. Então, o clima dele não é bom, mas eu acho que é válido essa aposta, principalmente porque é um jogador que viria a baixo custo, viria a empréstimo, e é um jogador muito novo. É um jogador ainda beira na casa dos 20, 22 anos. Então, é bom, é válido a aposta, só que a gente tem que entender que o Jean-Pierre, ele tem um ritmo de jogo muito parecido com o Ganso e com o Nenê. É um jogador que... Não é aquele jogador que você vai ver correndo, dando carrinho de ponta a ponta do gramado. Não. Então, eu acho que é uma boa qualidade, uma oportunidade ainda muito boa também para o jogador que não tem jogado no Grêmio e vai jogar em outro grande clube do Campeonato Brasileiro, numa das maiores competições internacionais, que é a Libertadores. Então, avalio como positiva a chegada dos dois, mas fazendo essa ressalta por torcedor, tricolor saber um pouco mais do perfil do Jean-Pierre.
E me preocupa muito realmente essa intensidade do Jean-Pierre, né? Como que ele entraria, se questiona, da mesma forma como se questiona o Ganso, onde o Ganso rende melhor, já existe esse questionamento em torno do Jean-Pierre, né? Que muitas vezes joga muito recuado na base da jogada, e outras vezes parece ser mais efetivo quando está ali próximo da área, distribuindo passes para assistência, né? Passes para finalização. Então, como que ele entraria nesse time do Fluminense? Em princípio, nesse jogo de posse de bola que o Roger parece querer, poderia ser um cara útil, né? Mas vai render jogando com o Nenê, jogando com o Fred, jogando com o Luca, enfim. Como é que vai funcionar isso? É realmente uma incógnita muito grande.
E ainda falando no mercado da bola, durante a semana surgiu a novela Matheus Babi, uma novela bem difícil de se explicar por conta de vários fatores que envolvem a negociação. Vamos lá, Matheus Babi pertence ao Serra Macaense e interessado agora no, e o jogador está emprestado para o Botafogo. O Botafogo tem direito a uma cláusula de vitrine de 40% do jogador até final do ano, que é quando termina o contrato de empréstimo do Matheus Babi com o Botafogo. O Fluminense está interessado no Matheus Babi e fez uma oferta de 1 milhão de euros por 25% para o Serra Macaense. O clube já se acertou com o Fluminense e também corre por fora o Atlético Paranaense. Ofereceu 1 milhão e meio por 60%, porém, até agora, segundo o site Globo Esporte, só o Fluminense chegou em acordo com o Serra Macaense. Então, o Fluminense teria que ceder alguns jogadores ao Botafogo por causa da cláusula de vitrine. Segundo o Globo Esporte, os jogadores que o Fluminense se dispôs a oferecer ao Botafogo são o lateral direito Daniel Bolt, o zagueiro Frazan, o volante Yuri, o outro volante Caio Vinícius, o meia Wallace e o centroavante Samuel. Mas, por enquanto, vamos falar do Matheus Babi no Fluminense. Depois a gente conversa sobre essas opções para o Botafogo, daqui a pouco no bloco sobre o Botafogo. Vinícius e Renan, como é que vocês analisam uma possível chegada do Matheus Babi no elenco do Fluminense?
Olha, pro elenco, eu acho que seria uma boa contratação. O Babi chegaria para cumprir o papel que o Felipe Cardoso, por exemplo, cumpria ano passado, muito criticado que era e tal. Eu acho que o Babi é mais jogador que o Felipe Cardoso. Então, eu acho que pro papel de reserva do Fred e aquele reserva que eventualmente pode até se tornar titular durante algumas rodadas, porque o Fred, pela idade, né, é um jogador que não consegue mais jogar todos os jogos, é um cara que tem um histórico de lesões já conhecido. Então, eu acho que seria uma boa contratação pro Fluminense, né? Dentro das possibilidades de investimento do Fluminense, é o que o Fluminense consegue fazer hoje. O único nome que o time conta hoje, além do Fred, é o do John Kennedy, né? Ali desse jogador de área, mais de área, né? Porque o John Kennedy também não é exatamente um centroavante. Mas ter mais um nome para encorpar esse elenco, e o Babi é um cara bom no jogo aéreo, é um jogador que não tem um pivô tão eficaz, mas nessas bolas alçadas na área, tanto por cima quanto antecipando por baixo, ele tem um aproveitamento legal. Então, acho que seria um bom nome para encorpar o elenco aí.
Faço minhas palavras do Renan. Acho que é um ótimo nome para compor o elenco. E ainda mais, né? É um jogador novo. É um jogador que ainda está na sua curva de crescimento. Então, avalio como uma boa chegada, olhando pela perspectiva tricolor.
E agora, para encerrar o nosso bloco do Fluminense, vamos fazer o bolão da semana. O Tricolor vai enfrentar o Macaé terça-feira, às 21h35, no estádio Raulino de Oliveira. Vinícius, Renan, façam sua prévia da partida e falem também quanto vocês acham que vai ser a partida.
Bom, Zé, a gente está falando do Macaé, que é o lanterna da competição, né? Somente um empate em toda a competição. Então, acho que não vai oferecer tantas resistências assim à equipe do Roger Machado. Então, acredito que vai ser uma vitória tranquila. Acredito que o Fluminense vai conseguir voltar assim, ao rumo das vitórias. Depois desses, não vou dizer tropeços, mas depois desses dois jogos contra Volta Redonda e Vasco. Então, acredito um 3-1 pro Fluminense.
O Macaé, tanto em resultado quanto em desempenho, o pior time da competição, provavelmente será o último colocado. Acho que o Fluminense vai conseguir aí voltar ao caminho das vitórias e conseguir 2-0.
Também acredito que o Fluminense vai vencer a partida. É o Fluminense que está a um ponto do G4, da zona de classificação para as semifinais da Taça Guanabara. Eu acho que o Tricolor vence a partida por 3-0 e entra no G4 ainda na próxima rodada. E agora vamos falar do Botafogo. O Glorioso enfrentou o Madureira no estádio de Juliette Coutinho na quarta-feira e empatou por 1-1. Os gols foram marcados pelo Luiz Paulo, abriu o placar para o Madureira, e o Matheus Babi empatou, que está envolvido aí em toda essa novela, que a gente vai falar daqui a pouco, no Botafogo. E agora o Botafogo soma 10 pontos em 7 jogos com esse resultado. Renan, como é que você analisa a partida do Glorioso?
Olha, o Botafogo que vinha daquele resultado contra o Nova Iguaçu, né, na Bacia das Almas, conseguiu virar o jogo, um jogo que não jogou um futebol tão legal. Contra o Madureira começou muito bem. O Chamusca mexeu um pouquinho no time, trouxe o Marco Antônio, que fez o gol da virada lá contra o Nova Iguaçu, pro time titular. Ganhou a vaga do Varley ali, que acabou indo pro banco. Isso mexeu um pouco na configuração ali dos meias do Botafogo, com o Felipe Ferreira vindo jogar na faixa direita e o Marco Antônio jogando por trás do Babi. E o Botafogo começou muito bem, conseguiu jogar pelas duas pontas. Contra o Nova Iguaçu foi um time muito torto pelo lado esquerdo, só conseguiu atacar pelo lado esquerdo por conta, né, tanto de ter mais jogadores por ali, quanto que do lado direito, por exemplo, o Jonathan é um lateral que sobe muito pouco, né, um lateral de características mais defensivas, e por isso que acabou que naquele jogo o Varley ficou muito isolado. E dessa vez o Felipe Ferreira teve companhia ali do Kaique, que subiu muito, apoiou muito, é um bom jogador esse volante do Botafogo, sobe muito o ataque, aparece bastante, e conseguiu fazer jogo também pelo lado direito. O Botafogo era melhor no jogo, mas não conseguia, e isso é um problema do Botafogo, não conseguia criar, e quando criava para finalizar, finalizava mal. Foi assim que, numa chance que o Madureira teve, uma bola na área, que o Canu falhou, né, errou o tempo de bola, subiu errado, subiu no vazio, a bola acabou sobrando para o atacante do Madureira, que abriu o placar, uma das pouquíssimas chances que o Madureira teve. E aí o Botafogo, um problema que vem desde o ano passado também, como o time sente o gol, né, o time sofre muito quando toma um gol. O Madureira teve uma chance clara de ampliar o placar depois e não conseguiu. E foi assim que o jogo se desenhou. Depois do primeiro tempo, o Botafogo não conseguiu retomar o controle. Foi só no segundo tempo, que depois de uma conversa, um intervalo, que o Chamusca conseguiu botar o Botafogo de novo para jogar como estava no primeiro tempo, controlando o jogo, sendo mais eficiente. E foi assim que o Botafogo conseguiu chegar ao empate. E depois de uma mudança que o Chamusca também fez contra o Nova Iguaçu, foi a entrada do Rafael Navarro. O gol, inclusive, nasce de um lance muito parecido com o que foi o gol da virada do Botafogo contra o Nova Iguaçu, né? O Rafael Navarro sendo lançado em profundidade por dentro, né, pelo meio da defesa do adversário, que é algo que não acontece no Botafogo. Isso acontece pelas pontas, mas por dentro não acontece. O Babi tenta sair da área para dar opção no pivô, e não existe ninguém fazendo o movimento de atacar a última linha do adversário. Quando entra o Rafael Navarro, o Babi tem essa companhia e existe esse jogador cumprindo essa função. E aí o Rafael Navarro foi lançado, finalizou bem e a bola sobrou pro Babi ali, que só empurrou pro fundo da rede. Um desempenho que o Botafogo, né, o torcedor tá cansado de ouvir que o time jogou bem e tal, merecia ter vencido, não venceu, mas não é nosso papel cobrar a paciência do torcedor, né? Mas a gente precisa entender aí que é um time, né, em construção, que tá usando esse campeonato como uma pré-temporada mesmo, porque o grande objetivo é, no final do ano, estar entre os quatro primeiros lá no final da Série B.
O Matheus Babi, que marcou o gol, e como a gente já falou, está envolvido em toda essa novela de uma ida para o Fluminense, ou talvez para o Atlético Paranaense. Mas agora vamos falar do ponto de vista do Botafogo. O Botafogo, ele precisa receber jogadores por conta da cláusula de vitrine, como já falamos anteriormente. E o Botafogo pediu jogadores das seguintes posições para o Fluminense, para liberar o Babu para o Tricolor. As posições são a lateral direita, zagueiro, primeiro volante, meia armador e centroavante. O Fluminense, por sua vez, dispôs a seguinte lista de jogadores: Daniel Bolt, Frazan, Yuri, Caio Vinícius, Wallace e Samuel. O Botafogo já disse que não irá aceitar o Samuel, pois prefere um atacante de mais experiência. Vou começar perguntando para o Vinícius e depois o Renan pode falar. O que vocês acham desses jogadores, dessas opções para o Botafogo? E como é que eles podem ajudar a melhorar o desempenho do Botafogo? Qual a interferência deles no elenco do Botafogo?
Olha, Zé, sinceramente, o Botafogo pediu quase em todas as posições, né? Que eu acho que é um entendimento que precisa melhorar ainda todo o elenco. Mas, particularmente, eu acredito que nenhum desses jogadores vai acrescentar, de fato, muita coisa dentro do elenco, dentro do elenco botafoguense. Uma exceção, assim, eu acho que o volante, o Yuri, ele pode ser, sim, ter mais minutos, ter mais rodagem, mas eu acho que muitos desses jogadores da lista do Fluminense são jogadores da base, são jogadores novos. E para colocar jogadores novos, eu acho que o Botafogo, usando um pouco mais de experiência de mercado, eu acho que botar os seus próprios jogadores, porque senão vai acontecer similar com o Matheus Davi, né? Vai pegar emprestado um jogador que não, ele não detém o passe, aí vai valorizar o jogador vai se desenvolver e aí depois ele fica chupando o dedo, vamos dizer assim. Então eu acho que se houver esse tipo de aposta, tem que ser nos próprios jogadores da base do Botafogo. E aí vamos dizer assim, por exemplo, o Caio Alexandre, um jogador que o clube teve a paciência e aí trouxe todo o retorno, tanto tecnicamente quanto financeiramente. Então acho difícil o Botafogo, assim, aceitar esses jogadores. Eu acho que deve ter mais conversas em relação a isso.
Esses nomes são complicados, né? Mas é porque a gente tem que lembrar também que a gente tá falando do elenco do Fluminense, né? A gente não tá falando do elenco do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro. O elenco do Fluminense é um elenco bem enxuto, né? O Fluminense tinha um time muito ajeitado no ano passado e por conta disso conseguiu sucesso, né? Conseguiu classificação para Libertadores, terminar em quinto no Brasileiro, mas não era um time com grandes opções, né? Era um time que sofria quando perdia alguma peça. Então o Fluminense não tem muito jogador para oferecer ao Botafogo. E como o Vinícius falou, acho que só o Yuri aí, com a iminente saída aí do Zé Welleson, que deve se concretizar, né, nos próximos dias no Botafogo, deve estar indo para o Sport, o Botafogo vai ficar com essa lacuna aí de um volante de mais marcação, que eu acho que é uma... Não, talvez o Yuri, se chegasse, não fosse titular no Botafogo, mas para uma disputa de uma Série B, que é um campeonato fisicamente muito pegado, né, é importante você ter esse jogador, né, para alguns cenários, alguns momentos de jogos específicos. E eu acho que desses aí é o único jogador que poderia ser aproveitado de alguma forma no time do Botafogo.
E continuando no mercado da bola do Botafogo, na terça-feira foi anunciada a saída do zagueiro Marcelo Benevenuto. O zagueiro saiu para o Fortaleza. E a zaga do Botafogo tem tido várias negociações, né? Tem a especulação do Canu, se vai ou fica, já teve proposta do São Paulo, teve a contratação recente do Joel Carli e agora a saída do Benevenuto para o Fortaleza. Vou perguntar para o Renan e depois para o Vinícius, como é que vocês analisam essa saída do Benevenuto e toda essa formação da defesa do Botafogo?
A defesa do Botafogo, para mim, né, todo o caos que foi a temporada passada, foi o setor menos culpado da situação, né, do rebaixamento do time. Era um bom miolo de zaga, né, formado pelo Benevenuto e o Canu, né? São dois bons jogadores com potencial ainda de desenvolvimento, mas também a gente não pode deixar de entender o torcedor, que ficou muito sentido, né? E quando um time toma muito gol, independente de se o erro começa lá na frente, se tem um desencaixe no meio campo, acaba que isso estoura na zaga e no goleiro, né, nos laterais, enfim, no sistema defensivo ali. E por conta disso, tanto o Canu quanto o Benevenuto ficaram muito marcados, né, pela torcida. Então todos os erros viram algo muito maior do que de fato é. Então o Botafogo já trouxe o Gilvan, né, e trouxe também o Carli. O Gilvan já tem até jogado, já botou até a faixa de capitão. É um jogador, um zagueiro alto, né, leva perigo também na bola aérea. E provavelmente, né, o Canu também já teve algumas propostas. É um jogador que o Botafogo tem como, como trunfo aí para negociações, quer receber um dinheiro por ele. Então é possível que a zaga do Botafogo para a Série B aí seja formada por Carly e Gilvan, uma zaga, ao contrário da do ano passado, uma zaga mais experiente, né? Mais lenta, mais experiente. Vamos ver o que vai dar nesse, que vai dar de resultado essa nova formação aí.
É, exato. Eu acho que o Benevenuto surgiu muito bem, eu acho que é um bom zagueiro, mas estava realmente sem clima. É, e aí, entrando na discussão que a gente estava tendo anteriormente, eu acho que o sistema defensivo do Botafogo, eu acho que a principal dúvida do ano passado, temporada passada, que ainda teve nesse ano, é o miolo ali do meio campo, principalmente quem faz essa proteção. Por isso que eu acho tão importante o Botafogo discutir nomes ali como volante, o segundo volante que vai fazer a marcação e também montagem do jogo. Mas eu gosto muito do futebol do Canu. Eu acho que é um jogador, o principal ativo do Botafogo hoje, se você for levar em consideração de passe, né? Então eu acho que vai acabar sendo negociado inevitavelmente, se chegar uma boa proposta, mas acho que o Botafogo está em bons pés, assim, por dizer, com o Gilvan e também o João Carli.
E agora sim, para fechar o nosso bloco sobre o Glorioso, vamos fazer aqui o nosso bolão. O Botafogo vai enfrentar a Portuguesa no Julite Coutinho, sábado, às 17 horas. Pergunto para o Renan e para o Vinícius o que eles esperam da partida e qual vai ser o resultado.
A Portuguesa vem de 2 vitórias, a terceira colocada no campeonato, tem 13 pontos. Né? E aí eu acho que vai ser pedreira para o Botafogo. Eu acho que um resultado negativo para o Botafogo aí ainda não afasta totalmente as chances de classificação. Mas eu acho que a Portuguesa vai carimbar aí, de certa forma, a classificação se conseguir vencer o Botafogo. E eu acredito que vai ser... Dessa vez eu vou apostar aí no pequeno, vou colocar um 2-1 para a Portuguesa.
É, o Renan foi bastante pessimista com o torcedor do Botafogo. Eu acho que também vai ser um jogo muito difícil. Portuguesa, para mim, é a grande surpresa do campeonato. Muitos falam do Volta Redonda, mas o Volta Redonda tem um retrospecto também de boas campanhas, assim como o Madureira. Eu aposto no empate. Eu acho que o Botafogo vai conseguir marcar um golzinho, a Portuguesa também. Os dois vão sair com o resultado de 1-1, que no final de contas não vai ser bom para nenhum dos dois, porque a vitória é muito significativa quando a gente está chegando na reta final do campeonato. Mas eu acho que o empate vai ser o resultado mais provável desse encontro.
A Portuguesa, que recentemente postou em suas redes sociais convidando o Real Madrid para um amistoso no seu estádio. O Real Madrid recusou o convite, porém deixou as portas abertas para fazer uma parceria com o clube nas redes sociais. Eu também vou apostar em um jogo complicado para o Botafogo, mas eu não vou de empate não, também vou numa derrota do Alvinegro. Eu acredito que a Portuguesa venta a partida por 1-0. E agora vamos falar do Flamengo. O rubro-negro enfrentou o Bangu na quarta-feira no estádio Raulino de Oliveira e saiu com os 3 pontos após vencer a partida por 3-0. Os gols foram marcados por Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Com o resultado, o Flamengo segue na liderança e soma agora 16 pontos. Vinícius, como é que você analisa a partida e a volta, né, dos titulares do Flamengo?
Então, Zé, eu acho que foi uma das melhores possíveis, né? Foi uma das melhores possíveis. O time jogou, já começando já falar da partida, né? O time jogou de uma forma diferente do ano passado. Foi um time que jogou por diversos momentos, se você analisando, assim, até a própria linha de defesa estava no campo de ataque, estava já no campo do Bangu. Então, eu acho que foi um posicionamento diferente. O Rogério, mesmo tendo o Bruno Viana disponível, manteve o Willian Arão na defesa. Acredito que com o tempo ele seja aquele jogador, o Coringa, que vai jogar tanto no meio quanto na zaga, dependendo da perspectiva da temporada e tudo mais. Mas eu, comentando agora da defesa, eu acho que a melhor parte do Flamengo foi o ataque, né? Até porque o só teve praticamente um lance de perigo, né, o Bangu, em todo o jogo, que foi um chute de fora da área logo no início. Então, não exigiu muito do Diego Alves. Então, no ataque, eu acho que o Flamengo ao todo fez 19 finalizações, 7 no alvo e conseguiu fazer 3 gols. Sem contar toda a imposição, né? O Flamengo teve mais posse de bola, o Flamengo trocou quase 4 vezes mais a quantidade de passes do Bangu. E eu acho que o grande jogador da partida foi o Diego. Mesmo não fazendo nenhum gol, o Diego deu 2 assistências. Então foi um jogador importante ali no meio campo, tanto na marcação, que também não foi muito exigido, seja bem verdade, por conta do Bangu, mas acho que representa muito, foi um jogo que representou muito os últimos anos do Flamengo. Um gol do Gabigol, um do Bruno Henrique, outro do Arrascaeta, são os três grandes craques assim, na parte ofensiva do Flamengo. Então, eu acho que foi uma das melhores exibições do primeiro tempo. O Flamengo perdeu muitas oportunidades, mas a postura já fez com que a gente percebesse essa diferença. Então, deu continuidade, óbvio, à grande campanha que os meninos, aqueles jogadores que vinham tendo uma oportunidade antes. Então, acho que foi boa. E só um destaque final, Zé. Eu fiquei surpreendido que eu vi o Marcelo Matos, né? O capitão e volante do Bangu. Então, é bom ver um jogador que teve passagem pro Botafogo, recentemente também não saiu da melhor forma, com muitas lesões também do Vasco. Então foi bom ver um jogador voltando à atividade, jogando como capitão de um grande clube, um histórico clube do futebol brasileiro, que é o Bangu.
Grande Marcelo Matos, jogou no Botafogo, no Vasco, teve uma passagem também pelo Corinthians, se destacou aí por diversos clubes brasileiros e agora está no Bangu, como o Vinícius bem lembrou. E vamos falar agora sobre o mercado da bola. Diferentemente do que se imaginava, o Flamengo está sendo o time mais parado nesse mercado. Por enquanto, só contratou o Bruno Viana, o zagueiro Bruno Viana. E durante a semana, o Flamengo divulgou o balanço financeiro, o que ajuda a gente a entender muito bem o porquê desse caráter do Flamengo no mercado, né? Mais cauteloso. O clube precisa pagar ainda 126 milhões ao longo do ano por contratações feitas nos anos anteriores, entre elas do Michael, do Léo Pereira, do Pedro, até do Gabigol tem ainda para pagar. E, por conta disso, o Flamengo precisa agora vender ainda, fazer um caixa de 90 milhões de reais. Inicialmente, o planejamento era 140 milhões, mas já arrecadou 50 milhões com as vendas do Lincoln e do Yuri César. Então, agora, faltam 90 milhões. Vou perguntar para o Renan e também para o Vinícius, quem que vocês acham que o Flamengo pode vender para alcançar essa meta de 90 milhões de reais em vendas?
Eu acho que essa postura mais cautelosa do Flamengo, né, no mercado já era esperada, né? O Flamengo não é um time que precisa fazer grandes contratações. O time titular está aí, está montado, bicampeão brasileiro. E quem que você vai trazer que é melhor que os titulares que aí estão agora, né? É difícil. Esse jogador pode aparecer e uma negociação pode surgir a partir de uma ocasião inesperada. Mas, no mais, o Flamengo precisa de pequenas contratações, como foi o Bruno Viana, por exemplo, de jogadores para compor o elenco. Agora, nessa questão da venda, realmente, né, o Hugo, né, o Hugo Souza, foi recentemente o último jogador a ser especulado aí, né, com uma negociação com a Ajax, que acabou não avançando, pelo menos por agora. E tirando ele, o Flamengo não tem grandes destaques, né? O Lázaro, que é uma grande promessa da base, não teve um destaque como se esperava no Campeonato Carioca, né? E os dois grandes destaques do Flamengo são Hugo Moura e João Gomes, né? Acho que são os dois jogadores que, quando tiveram essa oportunidade, tomaram conta ali do meio-campo, né? Segurança tanto defensiva quanto ofensiva, com a bola no pé, jogando, distribuindo passe, aparecendo no ataque. Os dois realmente se destacaram bastante. Além do Rodrigo Muniz, né, que é também uma possibilidade aí de o Flamengo fazer algum caixa com venda. Fora isso, a gente não sabe o que pode aparecer, né? Mas o Flamengo não deve realmente fazer grandes loucuras, não. São, partindo para o cenário do futebol brasileiro, né, é o Grêmio, o Atlético Mineiro, que são os times que estão tentando investir pesado no futebol para alcançar esse nível, né, esse patamar que o Flamengo chegou aí e disputar o Campeonato Brasileiro com o Flamengo.
Eu concordo também com o Renan. E eu acrescento que muitas dessas vendas que a gente fala de encaixar milhões de reais, que a gente fica brincando até de fazer a conversão de quanto é que está o euro, quanto é que está o dólar, muito se fala da questão da Europa, né? Jogadores da Europa. Então, e a gente está passando por um momento de crise mundial. Não é só uma crise da saúde, mas uma crise econômica, social, de todos os modos. Então, até os principais grandes clubes da Inglaterra, e aí a gente se estende também para as principais grandes ligas, eles estão fazendo muitos acordos de empréstimo, nada envolvendo muitas cifras nesse momento. A China também, por um bom momento, levou muitos jogadores daqui, e agora também está com esse problema. Inclusive, um dos principais clubes lá acabou fechando, acabou decretando falência, então é complicado. E eu acho que não foge muito desses nomes que o Renan falou. Acho muito difícil algum jogador do time titular, porque o Flamengo tá brigando, vai brigar e continuar brigando nos próximos anos por muitas competições. Então acho que vendas como essa do Yuri César, jogadores da base, eu acho que essa tem que ser a grande chave, mas eu acho difícil nesse momento você chegar a um clube com esse amontoado de dinheiro e fazer essas ofertas e levar esses jogadores. Mas os nomes eu acho que giram em torno desse mesmo: Hugo Moura, João Gomes, Rodrigo Muniz, PP talvez, e jogadores assim mais promissores, como o Natan acabou indo com um acordo também de empréstimo pro Red Bull Bragantino. Acho que o Mateuzinho, você também tem outros nomes que podem entrar nessa lista.
E diante desse novo perfil do Flamengo, é uma coisa que já ficou clara. Inclusive, o vice-presidente de finanças, o Rodrigo Tostes, já afirmou em entrevista que, para contratar, o Flamengo vai precisar vender. Então, depois de tudo que aconteceu no Carioca, o time entrou com garotos, se destacou o João Gomes, o Hugo Moura, o Mateuzinho. Tivemos vários destaques no Carioca, outros não destaques também, né? Que acabaram não se destacando, como vocês já falaram, o Lázaro não teve destaque que se esperava. Eu queria saber de vocês, onde vocês acham que o Flamengo ainda precisa reforçar? Se precisa reforçar, qual seria o setor do time que precisaria ser renovado para essa temporada?
Bom, Zé, eu acho que, ao meu ver, somente na posição de goleiro. Eu acho que é a grande incógnita para a temporada, porque a gente não sabe o estado realmente físico do Diego Alves. Mas o Rogério já tinha dado a entender que gostaria de ter um segundo Gerson, um jogador que tivesse essa versatilidade no meio campo. Acho que talvez tenha encontrado no Campeonato Carioca. Gostei muito do Hugo Moura e também gostei muito do João Gomes, exercendo diversas funções. Acho que são ótimos nomes, mas se fosse para escolher assim, gostaria de ter um jogador aqui, seria um goleiro.
E ver até onde vai a paciência, né, com Michael e Vitinho nessa função de atacante, né, pelos lados, como uma alternativa também, vindo do banco. Né? Pelo que os dois, não vou falar especialmente do Michael, pelo que ele está jogando, realmente eu acredito que essa paciência não vai ser muito duradoura, não. Sobretudo quando entrar jogos mais importantes da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, do Copa do Brasil. Se ele repetir esse nível de atuação que ele está tendo, dando sequência a pouquíssimos lances, eu acho que ele vai acabar ficando de lado aí no grupo. E o Rogério provavelmente vai pedir um outro jogador para fazer essa função.
E agora sim, para encerrar o nosso bloco sobre o Flamengo, vamos acabar aqui com o nosso bolão. O Rubro Negro vai enfrentar o Madureira, segunda-feira, 21 horas, no Raulino de Oliveira. Renan, Vinícius, como vocês acham que vai ser a partida e qual vai ser o resultado?
Vamos ver quando que o Flamengo vai estar afim de jogar, né? Porque eu acho que é isso que tem definido os resultados do jogo do Flamengo. Se entrar como entrou contra o Bangu, a fim de dominar o jogo e acabar logo com o resultado, com a brincadeira, o Flamengo vai passar por cima como passa por cima de todos os times, né? Os pequenos do Rio, né? O Flamengo não tem as dificuldades que os outros estão tendo. Então, eu acredito aí que o Flamengo vai jogar tranquilo mais uma vez, vai ganhar por 2, 3 a 0 do Madureira. E acho que definiu sua classificação, né? Chegando a 19 pontos aí, acho que uma vitória já define a classificação pro Flamengo.
Faço minhas palavras do Renan. Acho que um 2 a 0, sacrificar logo a classificação. E tende a ser um jogo tranquilo, né? O Madureira, que é um time que gosta de bastante empates nessa competição, já são 5 em 7 jogos, eu acho que tem de tudo para ser a primeira derrota do Madureira no campeonato, né? Madureira é a única equipe invicta, mas eu acho que enfrentar a disparidade técnica dos jogadores, eu acho que vai fazer diferença. O Flamengo tende a vencer fácil essa partida.
Eu também aposto numa vitória do Flamengo. O Flamengo deve dominar a partida. Eu acredito num 3-0, vai repetir o placar da última partida. E agora sim, chegou ao fim mais um pontapé inicial. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Vou pedir agora para o Renan e para o Vinícius darem suas palavras finais para os ouvintes da Áudio Ativo.
Amigos, é sempre um prazer estar aqui com vocês, na Áudio Ativo, falando de futebol carioca. O recado final é para a gente enfrentar aí esse abril, que tudo indica que vai ser um abril bem doloroso. Fique em casa se possível, use máscara e vamos lá, um dando apoio para o outro, que a gente vai encarar isso aí e sair dessa melhor. Um abraço, amigos.
É verdade, faço coro às palavras do Renan. Foi uma honra estar do lado dessas duas feras, Renan e Zé. E é isso, as melhores energias para todos que nos escutam, para todos. E é isso, foi um prazer estar com vocês mais esse tempo.
É isso aí, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até aqui. Muito obrigado ao Renan, muito obrigado ao Vinícius. Muito obrigado ao professor Gabriel Colares pela oportunidade de estar na Áudio Ativo. Um bom final de semana para todos nós. Vamos todos curtir o final de semana, porém, óbvio, respeitando todas as medidas de proteção. Vamos ficar em casa, se possível. Bom feriado, boa Sexta-feira Santa para todo mundo que está nos ouvindo. É isso, até segunda-feira para mais um Pontapé Inicial. Música.